בעזרת השם, דף מ"ד, תתדו ג'נידה, עולה פסועה, בבינזנו ודף שלום עליכם. סתמוס דף מ"ג עמוד ב', נקוורתני אג'בר שקומסון המשנה. תינוקת בת יום אחד, מטמאה בנידה. פעל המשנה מאמינינא כי הקבוג'י נעשה, סיסא איסנגי דו ונטרי, אלא סין פוריפיקה כמו נידה. תינסצ'י ג'ס ג'ין פורזה. 10 ימים, מטמאה בזיבה. Então, ela tem 7 dias de impureza. Se no 8º, 9º e 10º dia ela vê sangue também, isso é sangue do corrimento, sangue de Zivá, e ela é uma Zavá Gdolá, mesmo que ela acabou de nascer, tem impureza de Zivá Gdolá. Tem todas as leis da impureza, tem precisa de Shiva Nekim, Mikve. Tinok Benyom Echad, Mitame Bezivá. Um menino que acabou de nascer também tem como se impurificar a impureza de Zivá do corrimento. A gente já viu que um menino com menos do que 9 anos e um dia não tem impureza de Balkeri, não tem como se impurificar com Shevazera, mas ele pode ter impureza do corrimento a partir de, quando ele nasceu. O Mitame Benegaim, um bebê tem como se impurificar a impureza da lepra. O Mitame Betmemet, ou impureza do falecido, se encostou no falecido, o bebê se impurifica. Mas o que é o Ibum? O poter mina Ibum. A gente já vê a lei do Ibum na Gemara. O Mahir Betruma, o poter mina Truma. Então aqui a Mishnah se trata do caso que uma mulher, Israel, então ela não pode comer Truma. Ela se casou com o Cohen e agora ela pode. Enquanto ela está casada com o Cohen, ela pode comer Truma. O que acontece se o Cohen falece? Então depende. Se ela tem algum filho Cohen, ela pode comer Truma. Se ela não tem nenhum filho do Cohen, ela não pode comer Truma. Então disse a Mishnah, se o Cohen faleceu e deixou um bebê recém-nascido, a mãe, Israel, pode comer Truma. Na prática, tem um filho desse Cohen. O Posemi na Truma, a gente vê o que é na Gemara. Venohelo Manchir. Um bebê recém-nascido tem como receber herança, e se ele falece, tem como passar essa herança para os herdeiros dele. Veorgo Hayav, a pessoa que lo aleno mata um bebê recém-nascido, tem pena de morte. Veareu Leavivu Leimo, Lechol Kruvav, Kechatan Sholem. E com relação a essa lei, se trata da lei do luto, um bebê recém-nascido que faleceu tem as mesmas leis do que se uma pessoa adulta faleceu. As mesmas leis do luto se aplicam à família. Vamos ver na Gemara melhor tudo isso. Amaminá, Nemini, qual é a fonte da primeira lei da Mishnah? Que uma bebê, menina, tem como se impurificar a comunidade. Então, o irmão fala, Breite, Isha, ele, ela, Isha. O pastor fala, a mulher se impurifica em presa de Nidá. Até agora eu sei que uma adulta tem essa impureza. Bateu mechad Nidá Miná. Então, a gente sabe que também uma menina recém-nascida tem como ter a impureza de Nidá. Então, o irmão vê, Isha, esse Vav de E também, é também uma menor de idade, que inclui a recém-nascida. Bata Sarai Amim Lezivá. A Mishnah disse que se a menina vê sangue, primeiro, então ela tem 7 dias de Nidá. Se no 8º, 9º e 10º dia ela viu sangue, então já está nos 11 dias de Zivá, já são dias de corrimento. Então ela se torna uma Zavá Gdola. Miná e Nemini, qual é a fonte disso? Então eu vou falar breve. Isha, ele, ela, Isha. Até agora eu sei da palavra Isha que é adulta, pode ter impureza do corrimento. Bata será a Mimle Zivá Miná, e da onde eu sei que também... Uma menina menor de idade tem como se impurificar de Zivá. Tamud Lomar vem Isha, esse Vav de E, a mulher. Eu falo, e também a menina menor de idade ou a recém-nascida pode se impurificar como Zivá. Tinok Ben Yom Echad. A Mishnah falou que um menino recém-nascido tem como se impurificar com o corrimento. Miná, Nemílio, qual é a fonte? Detando Rama falar Braita. Ish, ish. O homem que tem o corrimento. Por que a Torá fala o homem e o homem? Mata Modomar Ish Ish, Lerabot Ben Yom Echad, Shemitame Ben Zivá, Dever Abiudá. Fala Abiudá, a Torá fala também, o menino recém-nascido tem como se impurificar com o Zivá. Por isso a Torá fala o homem e o homem, para falar que também o homem é menor de idade. Rebishmei Benosh, Rebuchai Mebruk, Omer, fala o sábio, não tzarih, não temos que aprender isso daqui a Torá fala Ish Ish. Por quê? Ariel Omer tem um outro pasuk. O pastor menciona a impureza do corrimento com relação ao macho e a fêmea. Lazahar kolshu, ben gadol ben katan, nekeva kolshi, ben gadol ben katana. A Torá fala o macho ou a fêmea. Também um bebê recém-nascido é macho ou fêmea. O Zahar Nekevai inclui o bebê recém-nascido. Então tem impureza de Zivá, fala Rabi Ishmael. E Rabi Yudá aprendeu isso de Ish-Ish. Então, em que matamos do mar Ish-Ish? O que Rabi Ishmael aprende dessa repetição Ish-Ish, o homem e o homem? Para Rabi Ishmael, de Braturá que Rashon Bnei Adam. Fala Rabi Ishmael, a Torá falou como as pessoas falam, às vezes as pessoas falam repetindo palavras para enfatizar. Para Rabi Ishmael, aqui também a Torá escreveu repetindo a palavra para enfatizar, mas não é que veio dizer uma lei a mais. Essa lei do recém-nascido se aprende lá Zahar e a Nekevá, fala Bishmai. O Mitabe Benegaim, a Mishnah também disse que um bebê recém-nascido tem como se impurificar a impureza da lepra. Dichtiv do Pasuk, Adam que ye beor besaro. Adam kolchu, a pessoa que vai ter a mancha de lepra vai se impurificar. A pessoa inclui o recém-nascido. O Mitabe Betmemet, o recém-nascido também tem como se impurificar a impureza do falecido. Dichtiv do Pasuk, vela nefashot asher yerusham, nefesh koldu, a pessoa que está lá com o falecido se impurifica. A pessoa inclui também o bebê. Veja o que é Ibum. Agora é com relação à lei do Ibum. A gente sabe que quando o marido falece sem filhos, a Evamá, a viúva, está vinculada ao irmão do marido. Se o irmão existe. Se não tem irmão, então a mulher pode se casar com quem ela quiser. Se tem algum irmão do marido que faleceu sem filhos, então a mulher está vinculada ao irmão do marido, o Yavá, ou para fazer Ibum, se casar com ele, ou Halitzá, se desvincular dele com esse ritual da Halitzá. Disse a Mishnah que o que acontece se nasce um bebê, é um bebê recém-nascido, e o irmão desse bebê falece sem filhos, e estava casado. Então existe o vínculo do Ibum. A Yavamá, a viúva, está vinculada a esse bebê. O único irmão desse marido dela era um bebê. O marido faleceu sem filhos e tem um irmão recém-nascido, então tem a situação do Ibum. A viúva vai ter que esperar até que o bebê faça bar mitzvah e faz Ibum com ele ou Halitzah. Do pasuk, dichtiv ki yeshvo achim echdav, achim shaya laem yeshiva achat baolam. O pasuk fala tem irmãos vivendo juntos, aqui também o bebê recém-nascido nasceu e o outro estava vivo ainda. Então tem a situação do Ibum. O poder mina Ibum. E o outro lado da moeda é que se o marido falece com um bebê recém-nascido, então não tem a situação do Ibum. Ele faleceu com um filho. O Benenlo Marachmana. Se o marido falece deixando um filho, mesmo que seja recém-nascido, então ele não faleceu sem filhos. Ele tinha um filho. Então ele falece, a mulher está livre para se casar com quem ela quiser. Não tem Ibum. O Mahim Betrumah, a gente mencionou, quando uma mulher Israel se casa com um Kohen, ela pode comer Trumah. Se ele falece, ela não pode comer Trumah se ele não tem filhos. Se ele falece com filhos dessa mulher, então se essa mulher tem um filho Kohen, ela pode comer Trumah. Mesmo que é um filho recém-nascido Kohen, e o marido falece, ela pode comer Trumah. Dichtiv do Pasuk, Veilit Betoem Yochlu Belachmo. Porque a Torá fala assim, tem libeto, alguém que nasceu desse Kohen, com essa mulher, Israel, ela pode comer Trumah mesmo depois que o marido faleceu. Mesmo que o bebê é recém-nascido, também é libeto. O possemi na Trumah, agora tem o outro lado da moeda. Se uma Kohenet, ela pode comer Trumah, filha do Kohen, se casa com Israel, ela não pode comer Trumah. Enquanto ela está casada com Israel, ela está proibida. Se o Israel falece, ela pode voltar a comer Trumah como antes de se casar, se ela não tem nenhum filho com esse Israel. Mas se ela tem um filho com esse Israel e o Israel falece, ela continua proibida de comer Trumah. Então disse a Mishnah, se a Kohenet está casada com Israel e ela teve um filho, e é um filho recém-nascido, e o Israel falece, esse filho recém-nascido proíbe ela de comer Trumah. Vezera enlama rachmana veitla, porque a Torá fala, se ela não tem zera, nenhum filho que nasceu desse Israel, e o Israel falece, a Kohenet volta a comer Trumah. Mas se ela tem um bebê recém-nascido, ela tem um zera, tem um filho que nasceu do Israel, então ela não pode comer Trumah. Da maioria zera, afilo barnami. Por que a Mishnah fala só isso? Mesmo se essa mulher, Kohenet, está grávida do Israel, e o Israel falece, ela não pode comer Trumah, mesmo que esse bebê não nasceu ainda. Porque a Torá fala, Quando a Coelet pode voltar a comer trumá quando o Issan falece? Se é quineureia, ela está na mesma situação que estava antes de se casar. Se ela está grávida, ela não está na mesma situação. Está grávida do Israel, não pode comer trumá depois, mesmo depois que o marido faleceu. Então, se é assim, que mesmo a grávida do Israel não pode comer trumá, por que a Mishnah fala o caso que o bebê já nasceu? Mesmo antes disso, ela está proibida. Na Tzrichi. Primeiro tem os psuki, Nezera en la, que se trata do bebê Israel que nasceu, e que Neuria vai falar que a grávida não pode comer trumá. Está grávida do Israel. Então, primeiro, por que tem dois psukim para isso? Tzricha é necessário. Dikatav Rahman Vezera en la, Mishum de Meikara Had Gufa, Vashta Tri Gufi. Se a Torá tivesse falado Vezera en la, eu poderia cometer um engano. Tivesse falado, somente se já nasceu Israel, já nasceu esse filho Israel da Kohenet, ela está proibida de comer trumá, mesmo que o marido faleceu. Porque nesse caso, ela, antes de casar, era uma pessoa só. Agora, ela produziu outra pessoa. Tem um filho Israel, já é mais conexão com Israel. Então, mesmo que o Israel falece, o pai, o marido falece, a mulher está proibida de comer trumá. Avalacha de meikara had gufa, beashta had gufa, emateichur. Mas eu poderia pensar errado, então, que se o Israel falece e deixa a mulher Kohenet grávida, eu poderia pensar que enquanto ela está grávida, ela pode comer trumá. Porque ela ainda é uma pessoa só. Não produziu outra pessoa. Não nasceu ainda. Então, Katav Rahmana Kineurea. Por isso a Torá fala que Kineurea, que também a grávida do Israel não pode comer trumá. Explicando melhor. Se a Torá só tivesse dito que quando a Kohenet tem um filho com Israel, ela não pode comer trumá, mesmo que o marido faleceu, eu poderia pensar que é só nesse caso, porque já nasceu um Israel. Ela produziu um Israel. Então ela não pode comer trumá mesmo depois do falecimento do marido. Mas a mulher grávida ainda não produziu Israel. Ela ainda é uma pessoa, não produziu outra pessoa. Então, eu poderia pensar que enquanto ela está grávida, ela pode comer trumá. Depois que ela dá a luz para o Israel, ela se proíbe outra vez. Por isso ela fala que nem Neuré, que também a grávida do Israel não pode comer trumá. Vê que a Tavra Rahmana aqui Neuréa. Se a Torá só tivesse falado que a grávida do Israel não pode comer trumá, Mishum de Meikara Gufa Srika, Vashta Gufa Malha, eu poderia pensar que é só enquanto ela está grávida. Porque existe uma transformação no corpo dela por causa do Israel. Ela tinha o corpo normal antes, agora tem o corpo cheio, ela está grávida do Israel. E ainda poderia pensar, enquanto ela está grávida, ela não pode comer trumá, porque tem uma transformação no corpo dela próprio por causa do Israel. Avalacha de meikara gufa srika, veashta gufa srika, emateichur. Então eu poderia pensar errado que se ela já deu a luz para o Israel, o corpo dela volta como era antes. Então eu poderia pensar que somente se ela está grávida do Israel, ela não pode comer trumá. Eu poderia pensar que se ela deu a luz para o Israel e o marido faleceu, ela pode comer trumá, porque o corpo dela era como era antes. Tricha, por isso ela fala, vezera ela, que se ela já deu a luz para o Israel, ela não pode comer trumá. Então, Kraitat, você respondeu os psukim bem. Ela matnit in ma'ilha ben yom echad, afiru bar name. Pergunta sobre a nossa Mishnah, por que a Mishnah fala que se a Kohenet deu a luz a um Israel, ela não pode comer trumá, mesmo que o marido Israel faleceu? Porque tem que falar isso mesmo antes disso, mesmo enquanto ela está grávida, ela está proibida de comer trumá. Então, amar av shesh, explica av shesh. Achabim ha'askina be'kohen sheyesh lo shtei nashim, achat grusha ve'achat sheina grusha. A gente sabe que o Kohen não pode se casar com uma mulher divorciada. Então, fala a Shesh, do caso aqui é, esse Kohen tem duas esposas. Uma esposa permitida para ele e uma divorciada que é proibida para ele. Veshlo banim mishena grusha, veshlo ben yom echad mina grusha. Esse Kohen está casado com uma mulher permitida para ele e tem filhos com ela, está casado com uma divorciada e tem um bebê recém-nascido com ela. Depois, se be avde aviv melechol betruma. Então, a Mishnah veio falar que se esse marido, Kohen, falece, então os escravos dele não podem comer trumá. Os escravos do Kohen podem comer trumá. Se o Kohen falece e deixa filhos com Anim, os escravos pertencem aos filhos com Anim, os escravos podem comer trumá. Mas nesse caso de antes, não. O Kohen está casado com uma mulher permitida e tem filhos, e com uma divorciada e tem um bebê recém-nascido. Quando o pai Coen falece, os escravos dele passam a pertencer a todos os filhos. Também esse Coen inválido, esse bebê recém-nascido da divorciada é um halal, é um Coen inválido. Os escravos passam a pertencer aos Coen inválidos e ao halal. Mas se os Coenim pertencem ao halal, que não pode comer trumá, o Coen inválido não pode comer trumá, os escravos pertencem também a ele, os escravos não podem comer trumá. Isso que a Mishnah veio dizer com postem e na trumá. O Leapuki me dirá Biosi, a Mishnah veio contradizer o que disse a Biosi. Namarubanami possel. Disse a Biosi, se o Coen, ele faleceu, nesse momento que ele faleceu, a esposa está grávida de um Coen halal, ou seja, essa esposa era proibida para ele, era uma divorciada, está grávida. Nesse momento já os escravos não podem comer truma. Os escravos pertencem já, nesse momento, ao feto. O feto é halal, fala Biosi, os escravos não podem comer truma. Então, no caso do Jane, se o Coen está casado com uma mulher permitida e tem filhos com ela, Coen inválidos, e o Coen está casado com uma divorciada e ela está grávida, e esse feto é halal, e o Coen falece, fala Biosi, os escravos passam a pertencer aos Coen inválidos, e também ao feto halal, os escravos não podem comer truma. A Mishnah veio discutir com o Biosi, Kamashmolar ben yom echad en ubar in ubar lo. Por isso fala a Mishnah, somente se o halal já nasceu, aí ele é dono dos escravos também, e aí ele proíbe os escravos de comerem trumá. Enquanto a mulher está grávida do halal, o feto não herda, nesse momento, os escravos, antes do nascimento dele, não herda os escravos. Então, se o pai falece, o Coen, nesse momento os escravos podem comer trumá, porque pertencem só aos filhos Coanim inválidos, não pertencem ainda ao feto. Quando esse feto halal nasce, aí ele recebe posse dos escravos, aí os escravos se proíbem. Isso que a Mishnah veio dizer. Somente se ele nasceu, aí ele proíbe os escravos. No Helo Marhir, a Mishnah falou também que o bebê recém-nascido tem como receber a herança, e se ele falece, ele tem como passar a herança. Então, no Helo Iman, Me'aviv. O Marhir Leman, Le'aviv Me'aviv. Então, o que a Mishnah veio dizer aparentemente é o seguinte caso. Tem um pai que tem, digamos, três filhos. Um bebê que acabou de nascer e dois outros filhos normais. Então, o pai falece. Quando o pai falece, a herança é dividida entre os três. Também o bebê recém-nascido recebe a herança. Então, digamos, são três filhos comuns, cada um recebe um terço. Agora, isso significa que ele é nohe, ele recebe a herança. Quando ele falece, esse terço que ele recebeu passa para os irmãos dele. Divide metade de metade. Isso que a Pritivisha Mishnah veio dizer. Ele recebe um terço da herança do pai, ele falece, esse terço passa para os dois irmãos metade de metade. Pergunta, e vai me avô alirte, e vai me nelirte. Qual é a relevância de dizer isso? Que ele recebe a herança do pai e passa a herança para os irmãos. Não precisava falar isso. Não precisava falar. Precisava falar simplesmente que o bebê recém-nascido, ele recebe a herança do pai. Então, o pai faleceu, esse bebê recebeu um terço da herança. Quando ele falece, essa herança vai ficar para os outros irmãos metade e metade de qualquer forma. O que significa isso, que ele passa a herança para os irmãos? Por que a Mishnah tem que falar que ele recebe a herança do pai e passa a herança para os irmãos? Se isso é irrelevante. Mesmo que a Mishnah não tivesse dito essas duas coisas, quando ele falece, automaticamente esse um terço fica para os outros dois irmãos, metade de metade. Então qual é a relevância do que disse a Mishnah? Que diferença faz isso na prática? Então, Amar Rav Sheshet fala Rav Sheshet, Nohel ben Ichse Aem, Le'anchir Le'echav Minah. Fala Rav Sheshet, o caso da Mishnah é o seguinte. O que Mishnah veio dizer é que esse bebê recém-nascido recebe a herança, também a herança da mãe. Ou seja, se ele é filho único da mãe dele, acabou de nascer esse bebê, a mãe falece, a herança da mãe passa para esse bebê recém-nascido. Quando ele falece, essa herança passa para os irmãos paternos dele. A herança sempre passa para a família do pai. Isso que Mishnah veio dizer. Tem uma relevância assim? Esse bebê recém-nascido é filho dessa mãe, ela falece, ele recebe toda a herança. Se ele falece, essa herança passa para os irmãos paternos dele. E a Mishnah vai dizer, só se ele nasceu já. Se ele nasceu e depois a mãe dele faleceu. Mas se a mãe dele faleceu grávida, essa lei não se aplica. Maitama, por que não? Deu mais bereisha. Vena ben yoresh et imo bakever leanchil lechav minav. Fala agora o seguinte, quando uma mulher grávida falece, normalmente o feto faleceu antes dela. Primeiro o feto falece e depois a mãe grávida falece. Então se é assim, se ela falece grávida, ela faleceu depois do feto. Quando o feto faleceu, ele não tinha herdado ainda. Então nesse caso ele não recebeu a herança da mãe. Se o feto faleceu antes do que a mãe, ele não recebe a herança. E não tem como passar a herança para os irmãos paternos dele. Porque o bebê falecido já, e depois a mãe falece, esse bebê falecido não recebe herança. Então, isso a gente vai mencionar. Se o bebê já nasceu, e depois a mãe dele faleceu, ele recebeu a herança da mãe, e passa essa herança para os irmãos paternos. Antes disso, se ele faleceu feto, não. Muda N, pergunta contra o que foi dito. Grava Uvda, o parque exatado percussi. Aconteceu uma vez que uma mulher grávida faleceu, o bebê saiu, e fez três movimentos. E depois faleceu. Então parece que o feto faleceu depois que a mãe faleceu. E a gente acabou de falar que não. Quando a mulher grávida falece, o feto falece antes do que ela. Amar mar berede levashi, fala o sábio. Mide de rava azanava letá. Fala o sábio, aqui é como no caso do rabo da lagartixa. Você mata uma lagartixa, o rabo que se separa continua se mexendo. É um reflexo. Aqui também no caso desse bebê era um reflexo. Me enfarquece. Continua. Mar Benid Rav Yosef, Mishmed Rav Amar. Fala Mar Benid Rav Yosef em nome de Rava. Uma outra explicação para o que disse a Mishnah. A Mishnah disse, um bebê recém-nascido recebe herança, e se ele falece, ele passa a herança para os irmãos. Agora perguntou que isso não é relevante. Fala Mar Benid Rav Yosef que é relevante. Lomar, Shememaet, Bechelek, Bechorá. Damar Mar Benid Rav Yosef, Mishmed Rav Amar. Ben Shenolad, Achamita Taaf. E não me maet becherek bechorá. Vamos lá, o seguinte, a gente viu em Bechorot os conceitos do primogênito. Então, a gente viu que o filho primogênito recebe porção dupla da herança. Se, por exemplo, um pai falece, deixa um filho primogênito e um filho comum, o primogênito recebe 2/3 da herança e o filho comum recebe 1/3 da herança. Então, falou Mar Benedere, você viu o nome de Rab. Se o pai falece e a mulher está grávida, e depois do falecimento do pai o bebê nasce, então esse bebê não diminui a porção do primogênito. O primogênito recebe uma segunda porção, essa é a porção especial do primogênito. Se o pai faleceu primeiro e depois o bebê nasceu, o bebê não diminui a quantia da porção dupla do primogênito. Ou seja, um exemplo. Digamos que a mulher está grávida, o marido falece, ele tem um filho primogênito e um filho comum. Depois do falecimento do pai, o bebê nasceu. O pai, por exemplo, deixou de herança 60 vacas. Então, se não fosse esse bebê, o primogênito ia receber 40 vacas e o filho comum 20. Ou seja, que a porção especial do primogênito é de 20. Então, o fato que nasceu um outro filho aqui para herdar não diminui a segunda porção do primogênito. O primogênito ainda vai receber 20 vacas por ser primogênito. O que acontece com o resto da herança? São 60 vacas, então 20 já vai para o primogênito com uma porção segunda dele, porção dupla dele. Agora, sobraram 40 vacas. Vamos dividir essas 40 vacas por 3. O primogênito recebe 13 e também os outros recebem 13. Então, isso que disse Mar Bered Rav Yosef. Quando o pai falece e depois nasce o filho, esse bebê que nasceu depois do falecimento do pai não diminui o tamanho da porção do primogênito. Somente a porção comum que ele recebe. A gente falou... Então, disse a Mishnah que se primeiro o bebê nasceu é um bebê recém-nascido e depois o pai faleceu, esse bebê recém-nascido recebeu a herança do pai e diminui a porção do primogênito. Nesse caso, o pai faleceu, tem um filho primogênito, um filho comum e o bebê. O bebê diminui a porção dupla do primogênito. Então, se o pai deixou 60 vacas de herança, então vamos dividir isso em 4. O primogênito vai receber 2 quartos, vai receber 30. O segundo filho comum vai receber 15 e o bebê vai receber 15. Então tem uma diferença com relação a quanto o primogênito vai receber. É relevante saber que o bebê recém-nascido recebe a herança do pai e diminui a porção do primogênito, também a porção dupla. No caso de antes, que a gente falou que o pai faleceu e depois o bebê nasceu, o primogênito vai receber 33. Agora, quando a gente leva em conta a herança do bebê, o primogênito vai receber só 30. Vama maitama ve'aldulo baina. A fonte dessa lei que disse Marbeli de Levosef, que se o pai falece e depois o bebê nasce, esse bebê não diminui a porção do primogênito, sabendo do pastor, ve'aldulo. Para calcular essa porção especial do primogênito, temos que levar em conta os filhos que já nasceram desse falecido. O bebê que não nasceu não é levado em conta com relação à segunda porção do primogênito. Então, Bessura Mat Noachi. Na Yeshiva de Sura explicaram assim o que disse Mar Bered Rev Yosef. Bepumbedita Mat Noachi. Em Pumbedita explicaram diferente. Amar Mar Bered Rev Yosef. Beshvederava falou o sábio. Bechor Genulad Leachar Mitat Aviv Enonotel Pishnai. Fala a segunda versão de Mar Bered Rev Yosef. Se o primogênito nasceu depois que o pai faleceu, ou seja, o pai faleceu e depois nasceram gêmeos, por exemplo, então, o primogênito não recebe porção dupla. Se o primogênito nasceu depois do falecimento do pai, o primogênito não recebe porção dupla. Mas então, por quê? Yakir Bainan Bealeika. Porque o pastor fala, Yakir, o pai vai reconhecer esse filho como primogênito, e aí o primogênito vai receber porção dupla. Se o pai faleceu antes do filho nascer, o primogênito não recebe o dobro. Recebe metade e metade com outro gênio. A lei final fica como essas duas versões do que disse Mar Bered Rev Yosef em nome de Rava. Diz a Mishnah, a pessoa que mata lo além um bebê recém-nascido, ele tem pena de morte. Qualquer pessoa tem essa lei, mesmo que é um bebê recém-nascido, tem pena de morte. והראו לאביו ולאמו לכל קרוביו כחתן שלם. המשנה ג'יסי, כי הוא בבחס נעשית כוכנעשה ומעשה את הלי, אקום אדוטו. למה היא הלכת כוכנעשה כבר לי? מרב פאפה לעניין אבלות. פרב פאפה כוכנעשה הוא לוטו. וסיו בבחס נעשית הוא פלסה, אז מי זמן זה יש דו לוטו ספליק עם הפמיליה? כמו נקזו כאו אדוטו פלסה. וכמה? כמו כל אופיניו והנוס למשנה. המשנה ג'יסי, כאילו בבי נעשי, já como uma criança normal, e tem todas essas leis que a gente falou, como as leis de Ibum, outras situações, a lei do luto, a lei da Trumá, como qual a opinião vai isso? De lo que Rabban Shimon ben Gamliel, aparentemente não vai como Rabban Shimon ben Gamliel. De Amar, porque ele disse, disse Rabban Shimon ben Gamliel, quando nasce um bebê, a gente não sabe se é um bebê ou é um nefer. Ou seja, se esse bebê está pronto para nascer, tem as leis de um bebê normal, ou é um nefer, que não está pronto para nascer, e não vai sobreviver, e tem outras leis. Então, se um nefer nasce e falece, não existe a obrigação do luto. Então, fala abaixo do Mamegamer, se o bebê falece dentro de 30 dias, a gente não sabe se é um bebê normal que faleceu, ou um nefer que faleceu, então tem leis duvidosas, como as leis do luto vão ser safeca veluto. Leis do luto duvidoso, leis diferentes. A Mishnah não falou assim. A Mishnah disse, o bebê nasceu, e se ele falece, já tem todas as leis do luto, e as outras leis de antes também. Leis de Ibum, leis de Trumá, etc. Então, para a nossa Mishnah não vai como Rabban Shimon ben Gamliel. Explica, a Mishnah vai como Rabban Shimon ben Gamliel. A Mishnah se trata que a gente sabe que esse bebê nasceu depois de 9 meses completos de gestação. Estava pronto para nascer. Nasceu na hora natural de nascer. Então nesse caso também é mais uma megame vai falar que isso é um bebê normal. Não é um nefer. Nem é safek nefer. O que disse Rabban Shimon ben Gamliel é quando a gente não sabe quantos meses de gestação passaram, então pode ser que o bebê nasceu não pronto, então é safek nefer, isso que disse Rabban Shimon ben Gamliel. São dois casos diferentes. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, vamos a Mishnah com a sugiá de amanhã, vamos ver situações de casamento com uma menina menor de idade, vamos ver situações interessantes de um menino menor de idade que fez a relação com muito mais uma pessoa, Baruch Adonai Olam, Amen.